Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Matraquilhos. Futebol turístico. Continua a nossa viagem pelas províncias, antigas províncias do futebol português. São esse o critério que nos tem levado ao longo dos episódios desta rubrica. Eu sou o Pedro Fragoso. Olá, Rui.
Olá, Fragoso.
Hoje vamos até uma terra mais... que, apesar de ser província, continua a ser... ao contrário das outras, por exemplo, Douro Litoral, ninguém diz, sou do Douro Litoral, sou do... Domingo ainda se diz, mas não sou das beiras, não tanto. Mas do Ribatejo continua a ser uma zona muito forte e fácil de identificar. E sim, hoje vamos ao Ribatejo, uma terra que nos tem dado nos últimos anos, se calhar, mais treinadores até, do que próprio, a nível do que o futebol diz respeito, tem dado bastante história a nível de treinadores. Já poderemos falar disso mais à frente. Mas vamos só contextualizar o que é o Ribatejo.
É o que está por cima do Tejo.
Exatamente. Obrigado pela sua participação. Foi um gosto. 23 concelhos. 2 do distrito de Lisboa, 2 do distrito de Setúbal, 1 do distrito de Porto Alegre e todo o distrito de Santarém, exceto os concelhos de Mação e de Ourém. Portanto, é uma zona bastante... a forma como depois, geograficamente, o território foi sendo dividido, bastante curioso. Distrito de Santarém, portanto, estamos a falar de concelhos de Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartacho, Chamusca, Constância, Curuz, Entroncamento, portanto, vamos falar de fenómenos hoje, Ferreira do Zêzere, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, do Distrito de Lisboa, Azambuja e Vila Franca de Xira, do Distrito de Setúbal, Alcochete, Montijo e Moita. Portanto, sim, de repente...
Desculpa, só para não... confundiu-me e não sei se alguém se vai... Não ia dizer nada, mas talvez haja alguém confuso. Tu no início disseste quantos distritos é que são por... quantos concelhos é que são por distrito? É que só que disseste dois do distrito de Setúbal e agora disseste três. E aqui onde eu tenho também, tinha os três de Setúbal e depois também tem Ponte de Sor de Porto Alegre.
Então não sei.
Tu disseste 23 concelhos, eu por acaso aqui onde estou a ver diz 25, portanto não sei.
Ah, então pronto, vou acreditar onde estás a ver, porque eu estou a ver um fecheiro talvez mais antigo que não tenha sido devidamente atualizado. Portanto vou acreditar no...
Foi o que tu disseste, basicamente. Sim. Tu disseste 24, okay. São esses e eventualmente mais Ponte de Sor.
Ponte de Sor que até tem estado, até teve nas notícias de futebol há pouco tempo.
Porquê?
Por causa daquele fenómeno, daquele sujeito da rádio que comprou um clube.
Ah, sim.
Era Ponte de Sor, não era?
Era o elétrico.
Era o elétrico de Ponte de Sor.
Era.
Queria pôr o Ribatejo no futebol, no mapa do futebol nacional, de uma forma bastante... Como é que ele se chamava? Aquele influencer...
Vou procurar.
Não era o Conguito? Não.
Acho que sim.
O nome artístico.
Acho que sim.
Acho que é isso.
Lá está, eu estava a sentir a falta de dizeres Ponte de Sor, porque já falámos disso noutros
contextos.
Noutros episódios de outras regiões. E a verdade é que aqui, que também é uma região muito pouco dada ao futebol, um pouco dada ao futebol no sentido de não tem a mesma tradição, sim. Apesar de ter histórias interessantes e curiosas e fortes. Mas aqui somos levados para outras nulidades. Quando tu começas a dizer Santarém, Abrantes, Alcanena, Almeirim, Alpiarça, vou automaticamente para o ciclismo.
Sim.
Sobre o caso de Alpiarça, eu não consigo dizer porque acho que era uma equipa. Patrocinador ou sim, sim. Uma equipa. E depois, quando tens Ferreira do Zêzere e Ponte de Sor, Ferreira do Zêzere está neste momento nos quartos de final contra o Sporting e sim. O Atlético de Ponte de Sor contra o Benfica no futsal. Portanto, são regiões que...
Depois Rio Maior, atletismo, se bem que nos últimos anos tem albergado os jogos da Primeira Liga.
Sim, e para mim Rio Maior também é muito estágios.
Estágios.
O Sporting
estágios
que esteja lá muitas vezes.
Sim, 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 sim. Estágios para a época. E agora o Casa Pia tem jogado lá, portanto Rio Maior tem sido palco. Portanto, o Ribatejo tem tido Primeira Divisão, os jogos da Primeira Divisão, mas se quisermos recuar ao Ribatejo na sua história, temos de ir a dois clubes. Portanto, só temos dois clubes que estiveram desta região, que estiveram na Primeira Divisão. Falamos do União de Tomar e falamos do Montijo.
Deixa-me só fazer aqui uma correção, porque sim. Obviamente já houve gente a mandar vir comigo.
Sim, por favor.
A equipa era em Ponte de Sor, mas não era elétrico, o Conguito.
Ah, okay.
Era o Vila Atlético Clube, foi mesmo uma coisa que, um clube que ele criou.
Okay. Ah, sim, sim.
Fundou, e é toda essa história que correu mal.
Certo. Na altura com o Edinho também, não era? Acho que estava metido o Edinho. Era o Edinho?
Eu acho que era o Mayong. Eu agora entrei para ver com o separador, mas aparecia aqui na entrada dizia okay. Mayong. Portanto, não sei então, qual é a ligação do Mayong. Mayong como treinador, talvez. Mas.
Sim. Vicissitudes do futebol moderno. Mas olhando para o futebol antigo, temos então, falava do União Tomar e do Montijo, se bem que também, obviamente que também é uma zona, falaste de estágios, Alcochete, não deixa de ser também um local bastante emblemático do futebol nacional, por causa da produção de talentos, e não só, também de vários, de um episódio negro do futebol português.
Talentos, aeroportos, há muitas coisas aqui no Ribatejo.
Sim, 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 sim. Felipe, exato. O Ribatejo é uma que tem torres novas, mas não torres vedras, portanto o Torriense.
Nem vendas novas.
Nem vendas novas. Por isso vamos ao União Tomar, que é o primeiro.
União Tomar para mim é, e vou já de chofre, Eusébio é em Portugal, é Benfica, Beira-Mar e União Tomar. Portanto é a última equipa do Eusébio. Não sei se da carreira, se em Portugal, jogou na segunda divisão, nem sequer esteve no último ano na primeira, depois de ter vindo dos Estados Unidos, chega também com António Simões, na altura António Simões com 34 anos, Eusébio com 36.
77, 78, não é?
77, 78, depois da última, é a última, não é? 76, 77 é a última época do União Tomar na primeira divisão, talvez tenham sido contratações para...
75, 76 é a última, desculpa.
Ah, ok. Talvez tenham sido contratações para regressar. E é isso, acho que estamos tão... Hoje em dia talvez é mais fácil chegar a informação, mas eu não lembro quando descobri, quando soube que era o Eusébio, não era só Benfica.
Sim.
Jogou nos Estados Unidos, e jogou no México, e jogou no Beira-Mar, e jogou no União de Tomar. Não deixa de ser uma trivia, mas não seja interessante, perguntares a alguém quais foram os três clubes de Eusébio em Portugal.
É verdade. União de Tomar, que tem três participações, digamos assim, na primeira divisão, sempre aos pares, consegue sempre fazer duas épocas consecutivas, primeira 68-69 e depois 69-70, desce à segunda divisão, depois 71-72, 72-73, desce outra vez à segunda divisão e volta, passado um ano, para mais duas épocas, 74-75, 75-76, portanto está no período pré-liberdade e pós já a implementação da democracia em Portugal, e nunca mais participa. Tem esse 77, 78, obviamente, com Eusébio. E nos últimos anos, olhando para... não é um clube que tenha grandes participações, inclusivamente na Taça de Portugal. Estou aqui a ver, consegue algumas participações. Chega à segunda eliminatória no máximo. Esteve no Campeonato de Portugal em 2023-2024. Portanto, e o Campeonato de Portugal tem tido às vezes assim, alguma projeção, mas não está atualmente. Está nas divisões distritais e nesta altura, naqueles anos em que esteve no futebol, no topo do futebol português, tem alguns nomes conhecidos para os menos atentos. Fernando Cabrita, treinador, mais do que uma época, inclusivamente na primeira divisão, também treinou na segunda e promoveu a subida em 71. Tem também, por exemplo, Manuel José, foi jogador do União de Tomar na primeira divisão, ele que depois viria a ser um treinador mais, ele que é de Vila Real de Santo António, creio, Manuel José, Algarvio. E portanto, mas aqui no União de Tomar conseguiu ter uma participação quando tinha 24 anos, mais ou menos, e pronto, é uma participação que não, a nível de posições, obviamente, décimo lugar é o melhor que o União de Tomar conseguiu, foi na sua primeira participação em 68-69, com um treinador estrangeiro, argentino, Oscar Telechea. Havia na altura, nos anos 50 e nos anos 60, assim, umas invasões de técnicos sul-americanos, brasileiros também, claro, mas também alguns argentinos que chegavam ao futebol português. Oscar Telechea foi um desses casos. Oscar Telechea tem uma tradição enorme no futebol português porque treinou Vitória Académica, treinou quase todos, agora estamos aqui, a lista é difícil, até o Mangual treinou.
Ele começou em 46-47... até 78, 79, não sei se não foram os anos todos, mas sempre a treinar equipas portuguesas, Famalicão, Académico, Belenenses. Eu fui procurar agora, depois de teres dito o nome, porque associo a alguma coisa, não sei exatamente o que, e fui exatamente à procura ver se sabia porquê. Académica também, Torriense, Vitória Sport Clube de Guimarães, Barreirense, Desportivo de Beja, San Joanense, Beira-Mar, Sporting da Covilhã, novamente Famalicão, Portimonense, estas épocas do União de Tomar, depois novamente Académico Viseu, Mangualde e Oliveira do Bairro. Portanto, há aqui muita. E jogou também.
Sim. Jogou no Estoril.
Belenenses, Estoril, Famalicão, Académico Viseu, portanto, foi um argentino que veio para a Europa com direção destino França, mas depois fez toda a vida praticamente em Portugal.
Sim, tinha um, agora estava a ver aqui, tem um irmão que também jogou no Belenenses, Horácio Telecheia. Fica o quiz. Nota para um quiz, se quiserem. Mas, voltando à União de Tomar, não são participações fulgurantes, lá está, o melhor foi um décimo lugar, e acho que de facto fica mais conhecido na história. Obviamente teve Raul Águas, outro nome mais sonante do futebol nacional, porque depois, primeiro por ser da família de quem era e depois também por ter tido uma carreira relativamente interessante como treinador no futebol nacional e também internacional, mas é um clube que fica associado, lá está, a Eusébio da Silva Ferreira, apesar de não ser na primeira divisão.
Desculpa, eu estou parvo com as coisas que estou a ler e tenho que partilhar isto contigo, porque encontrei, estava à procura do Oscar Telecheva, se tinha alguma coisa relacionada com um título ou alguma, sim, coisa mais marcante, e encontrei um despacho do Diário da República a dizer: o Dr. Oscar Eduardo Correia Telecheia licenciou-se em medicina em 1977 com a média de 16,4 valores. Em 1985 foi contratado como assistente estagiário da cadeira de dermatologia e venereologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e em 1987 foi assistente estrangeiro da Faculdade de Medicina de Estrasburgo. Aqui diz Estrasburgo, mas eu acho que isto é estranho. Deve ser a mesma pessoa. Ou filho. Não sei se é filho, mas porque o Oscar Telecheia, treinador, é Oscar Eduardo Telecheia. E aqui estamos a falar de alguém que é Oscar Eduardo Correia Telecheia. Portanto, se calhar é filho e filho, ficou com
o Correia,
Oscar Eduardo
também.
E Correia da parte da mãe. Mas não deixa de ser... Bom, desculpa.
Nada.
Esta incursão pela medicina.
É sim, um futebol turístico sem guião. E às vezes deparamos-nos com coisas que não estavam previstas. União de Tomar. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao União de Tomar. Uma equipa que... equipa de vermelho e preto, não é?
Sim.
E que lá está, não tem... que na altura, nos anos 70, chegou inclusivamente 72, 73, estou a ver aqui, chegou aos quartos, chegou várias vezes aos quartos de final da Taça de Portugal, portanto naquela altura era mais, tinha umas participações mais fulgurantes, nunca chegou umas meias finais, chegou a vencer uma segunda divisão, mas... pronto, nos últimos anos perdeu claramente fulgor, toda esta região não é propriamente...
É isso que eu ia dizer, toda esta região não tem, muito, tem muito pouca tradição futebolística mais recente, e tanto que nós olhamos para aqui...
Sim, só o futebol de Santarém, não é?
Santarém, então, acho que é capaz de ter dos sítios mais pobres em termos de riqueza futebolística, acho que é mesmo só a União de Tomar que esteve. O Alcostense e o Montijo andaram aí na terceira divisão da Série E e Série F, dependendo dos anos. Montijo acho que chegou a ir à zona sul da segunda B na altura, mas tudo o resto não há aqui. Vila Franquense, cadê temos o Vila Franquense? Não é Santarém, mas...
Sim, mas é Ribatejo, não é?
É Ribatejo.
E que agora o Vila Franquense está em Santo Tirso, não é?
O Vila Franquense existe e está na terceira distrital de Lisboa, mas
esteve
há dois ou três anos
estava na segunda liga. Sim, é verdade. Só que
também é uma equipa com pouca tradição.
Sim,
foi um bocadinho impulsionada por esse investimento, mas não. Eu lembro-me de cruzei muitas vezes com o Vila Franquense e lá está. Era uma equipa que o campo do Cefadeiro com tradição, mas acho que é mais uma tradição mais regional do que necessariamente de campeonatos nacionais importantes.
Certo. Mas o União de Tomar não foi a única equipa do Ribatejo então a estar na primeira divisão. Houve outra, já falaste aí, do Montijo. Não, chegaram a estar as duas, creio, na primeira divisão, ao mesmo tempo, porque para falar do Montijo na primeira divisão temos que viajar até ao início dos anos 70 com um outro nome bastante, bastante conhecido do futebol nacional.
72, 73, foram 72, 73 e 73, 74, a estreia é 72, 73, portanto um ano em que a União de Tomar também está. E temos nomes que também estavam no que também passaram pelo União de Tomar e que nós há bocado estávamos a falar até de nomes interessantes, que não nos dizem necessariamente muito, acredito que digam a quem tenha passado por lá, como o Chico Pelota, José Rachão, treinador que foi uma final da taça.
Venceu
uma final da taça em 2005
contra
o Benfica.
Exatamente.
Benfica, que era campeão, tinha acabado de ser campeão. E em 73-74, o Luvas Negras, João Alves, 21 anos.
Que também venceu uma taça. Uma equipa que não dos grandes, não é?
Sim, Estrela Amadora. Treinador,
né? Estrela Amadora, exatamente.
No ano em que o Montijo desceu, portanto, 73-74, depois disseste-me que regressa em... O Montijo só tem estas duas presenças, ainda tem uma terceira em 76-77, acho que é isso. E aí já não tem... Tem aqui nomes, mas acho que este Rodrigues Dias foi treinador. São nomes que... Ou seja, não há nenhum nome óbvio. Aqui tem o tal Chico Pelota. Não há nenhum nome óbvio de ter tido uma carreira, ou mesmo a nível de divisões importantes, mas nomes que, um bocadinho mais distantes, que nos dizem qualquer coisa. E este Rodrigues Dias é da formação do Sporting, que fez parte da equipa em 75-76, sem jogar, e depois anda por outras equipas: Montijo, Rio Ave, Portimonense, Recreio de Águeda, Varzim e Barreirense. Não se faça ideia, porque ele, se não é treinador, não faço ideia onde é que eu fui buscar este nome. Se calhar seja, talvez seja outro Rodrigues Dias que tenha sido treinador.
Mas repara, no campeonato do 72-73, é de facto, estamos ainda, isto no futebol democrático foi uma coisa bastante, bastante batida, que é a mudança do paradigma do futebol, que passou de sul para norte. Se olharmos para o campeonato 72-73 da Primeira Liga, temos o Belenenses em segundo, temos o Benfica, claro, em primeiro, o Vitória Futebol Clube de Setúbal em terceiro, depois temos o Porto, temos o Sporting, é evidente, temos o Vitória da Cidade de Guimarães, temos o Boa Vista, mas depois temos CUF, depois temos Barreirense, Montijo, Atlético, União de Tomar, de facto há muitas equipas a sul. Hoje em dia, estamos a gravar isto em 2025, está a voltar um certo domínio da capital do Império, com muitas equipas aqui da região de Lisboa. Mas,
72-73 foi o que disseste, não foi?
Exatamente. Mas temos aqui, é um campeonato muito sui generis este, com muitas equipas que tiveram estas participações, a CUF, Barreirense, Montijo, União de Coimbra, Atlético menos, mas porque tem uma história um bocadinho mais consolidada, mas em anos anteriores, mas a própria União de Tomar, são equipas que... Não podemos falar de históricos do futebol nacional, não é?
Longe disso. Eu estava aqui a confirmar aquele fecheiro que eu já em tempos te mostrei com a equipas por associação. Sim. Em todas as edições do futebol português. C2-C3, Lisboa com 4, Porto com 3, Setúbal com 4.
É,
já tinha dito 4 em 63-64, teve 4 neste ano, teve 4 no ano seguinte, e desde 83-84, agora devo confirmar, nunca mais teve mais do que uma. Portanto, a partir daí foi quase sempre... Que tenha sido mesmo sempre o Vitória de Setúbal.
Sim, lá está, porque estamos a incluir o Montijo aí nessa de Setúbal.
Para todos os efeitos, para todos os efeitos de Setúbal.
Exatamente, Ribatejo. Nesta nossa nomenclatura que estamos a utilizar.
Braga só tinha uma.
Exato.
A diferença para agora, que podem voltar a ser seis.
Seis.
Coimbra tinha uma. A Santarém, lá está, é uma das poucas, é um dos 6 anos que tem... Que tem uma, todas as de Santarém são do União de Tomar.
Uhum.
Évora não tinha, a Faro tinha uma, portanto há uma grande diferença daquilo que era pré.
É quase exótico olhar para isto, não é?
É, completamente. Setúbal com 4 equipas, Braga com uma, acho. Sim. Que não há maior.
E até os próprios nomes, não é? União de Coimbra, Montijo são clubes, e União de Tomar, próprio Atlético, que não deixa. Desculpa a provocação, mas é quase exótico olhar para o Atlético na primeira divisão. Ok, estamos a CUF, estamos a falar de 72-73, já são mais de 50 anos, mas é uma conjugação interessante, porque uma coisa é os clubes aparecerem numa época assim, assim isolados, e haver sempre um núcleo duro. Aqui o núcleo duro era muito reduzido e havia espaço para, de facto, muitas surpresas existirem na primeira divisão. E estamos a falar de 72-73, uma época em que o Eusébio ainda marcava 40 golos, que depois, coisa pouca. Acho que isso não é a melhor época do Eusébio a marcar golos.
Quantos jogos? Isso eram 18 equipas, não eram?
Em 30 jogos. Não sei quantos, se ele fez, eram assim, 30 jogos.
Eram 16 equipas. E o Jokeres fez 39 este ano, com obviamente ter lesionado, mas
sim, são, é isso. Eu ia ver quantos jogos tinha feito o Eusébio nesta, neste.
É incrível.
Neste,
acho que há números que são, por muito que seja um futebol diferente e que seja mesmo, quem diz o Eusébio, diz depois também para o teu recuando ainda mais, são números incríveis. E hoje, quando vemos o Gyökeres a marcar 39 e fala, diz o que se diz, é incrível. Os jogadores que conseguem ter este volume, obviamente. Futebol é muito diferente, não interessa. São, continua a ser 11 de um lado e 11 do outro. E os 11 melhores, hoje em dia, provavelmente também seriam 11 melhores, sim, sim, do que os 11 melhores daquela altura. Portanto, os 11 piores também, hoje em dia também são melhores do que eram os 11 piores naquela altura. Portanto, é mais ou menos proporcional. E a verdade é que havia gente que conseguia destacar desta forma. E é incrível ter... E ainda assim, não foi uma época de 40 golos, não é? Tem várias épocas a marcar, não necessariamente 40, mas a marcar muitos golos,
sim,
mais golos do que jornadas.
Sim.
E isso é incrível.
Ribatejo, também não há estádios. Não sei se íamos para os estádios, mas de facto o estádio Rio Maior é o... Não sei se vou dizer, é o mais emblemático, costumo dizer, usar a palavra emblemático aqui, mas... por ter nos últimos anos estado na primeira divisão com o Casa Pia, por ser o tal palco de estágios, não deixa de ser um estádio até de jogos de seleções jovens, não é?
Acho que sim.
Sim, muitos jogos de seleções jovens. É um estádio, talvez um estádio que se tivéssemos de ir ver jogos no Ribatejo, não sei...
Olha, que eu já vi, fui confirmar, quer dizer, isso, já vi 9 jogos ao vivo, diz o 0-0, no estádio do Alcoutense.
Do Alcoutense.
Alcoutense, não é Alcochete Academia, é mesmo do Alcoutense. Okay. E o último que vi, tenho quase a certeza que foi o último, foi o Alcoutense eliminar a União de Leiria de Oblak. Acho que foi 3-1. Foi um fim de semana em que eu vi o Portimonense Benfica, sexta-feira. De sábado fui para Famalicão ver o Famalicão Sporting e depois voltei no domingo para ver o Alcoutense Leiria. Foi um fim de semana em que... terceira eliminatória da Taça de Portugal, acho eu, que toda a redação do I dividimos e entre pessoas que trabalhavam na secção de esporte e outros, devíamos ter visto 20 jogos diferentes. Perpinheiro, Porto, 1 de dezembro, Sporting Braga, foram outros jogos dessa Estoril Vila-Mian e podemos confirmar se a eliminatória, sim, é essa, mas acho que foram estes jogos. Mais ainda, mas estes houve. E lá está, ao Black.
Estava a tentar lembrar-me se já vi algum jogo no Ribatejo. Nunca fui a Rio Maior. Já foste?
Já. Eu vi vários jogos nestes, olhando para estes estádios. Ponte Sor, já lá fui como treinador adjunto. Um jogo de pré-época.
Ponte Sor, deixa-me só fazer a coisa. Come-se muito bem. Pronto, é a minha contribuição para este episódio.
Alcoutense, sim. Montijo, sim. Não era Olímpico de Montijo como é agora. A Vila Franquense, também já falámos. Joguei e treinei. E fui ver jogos de... Por acaso, jogos de Vila Franquense nunca vi. No campo... vi, mas...
É aquele campo junto à linha?
É.
Ok. Pelo menos é o
estádio. Tem o relvado e depois tem um pelado atrás.
Desculpa, o Alverca não entra aqui. O Alverca é a Extremadura?
O Alverca deve ser conselho de... Um conselho... Qual é o conselho? Alverca de onde?
É Alverca?
Não sei se o Alverca... Se
Alverca, não é, se é Alverca, Alverca do Ribatejo.
Alverca Louros. Também se diz Castanheira do Ribatejo, pois.
Essa.
São estas coisas que nem sempre fazem sentido. Subúrbios de Lisboa. Eu acho que Alverca... Não sei porquê, tenho vontade de dizer Louros. Parece-me... Tenho vontade. Estou tentado a dizer Louros porque acho que o
O não, Sporting. Cidade de Alverca.
Eu acho que o Sporting já jogou. Se calhar vai aos resultados das legislativas.
União de Freguesias de Alverca, do Ribatejo e Sobralinho. Isto pertence a Vila Franca de Xira. Portanto, nós estamos aqui a...
Estamos aqui a falhar um enorme gafe.
Exatamente.
Pronto, como o Louros tinha jogado no estádio de Alverca, não sei porquê. E até porque nem é muito próximo.
Agora estava-me a fazer a confusão à Alverca do Ribatejo. E estamos a falar no... Passado poucos...
Mantorras, Luís Vieira...
E poucos dias depois do Alverca voltar...
Alverca de Vasco Botelho da Costa.
Vasco Botelho da Costa, que é um nome muito beto. Pois, então o Alverca já teve bastante... Quantos anos teve o Alverca na primeira divisão?
Estreou-se em 98-99, ainda está em 99-2000, está em 2000-2001, acho que está em 2001. Acho que
vamos confirmar.
Diz?
Vamos confirmar, mas podes continuar.
Sim, assim. Eu acho que o Alverca desce em 2003, 2004 e acho que só sobe uma vez.
Lá está.
2003, 2004, não tenho certeza que tenha estado.
2003, 2004, está. Que é onde Derlei se lesiona.
Antes do Deportivo Porto.
Não é antes, de, não, para depois voltar
para apenas voltar no Deportivo Porto, era nesse sentido, sim.
Ele lesiona-se bastantes meses antes. Mas está,
é assim, 98, 99 está, porque é o ano de estreia.
É a última, 2003, 2004, com treinadores José Cosser e José Boto.
Ah, lembro perfeitamente disso. O José Cosser passou o ano, não necessariamente o ano, mas grande parte a dizer que estava farto dos fantasmas do futebol e que ia deixar a carreira, e depois na verdade continuou, aliás, no ano a seguir treinou o Porto, e tinha esse discurso muito, muito calimero, e lembro que nós gozávamos com o nosso treinador na altura, esse foi o meu segundo ano de júnior, que tinha um discurso semelhante, e chamávamos o José Cosser de São Pedro de Sintra. E portanto, 99 está, 99-2000 está porque é a primeira derrota do Augusto Inácio, 2000-2001 está porque é quando o Mantorras destrói o Schmeichel, aquele jogo contra...
Sim, sim.
2000-2002 está porque é, lembro de... O Sporting até vai jogar a Alverca para a Taça de Portugal também, em que jogam o Gisvi e o Lourenço, porque tinham os avançados todos lesionados. 2002-2003 não me lembro, não, mas está. 2003-2000... Ah, não está?
Não está.
Ah, ok.
10. Curioso. Fica em último em 2001-2002. E depois consegue ficar em segundo lugar na segunda de honra, na altura, acho que era segunda de honra em 2002-2003, para voltar em 2003-2004, última vez então que esteve antes desta subida, para em 2025-2026 voltar a pôr o Ribatejo.
Alverca, para ti, além de Mantorras e Luís Filipe Vieira, que acho que são dois nomes.
Sim, são.
Diria Vieira, Mantorras e para mim, Somar,
claro, aquele. Também é Yannick. Guarda-redes.
Também
era. Era um guarda-redes.
Diogo, lembras-te do Diogo? O Beto. O Beto do Alverca, que era da formação do Sporting e depois é campeão em 2002.
Sim, sim.
Ele também. Joguei, nessas alturas joguei várias vezes contra o Alverca. Também.
E como treinadores, atenção, passaram por aqui José Romão, Mário Wilson, Josualdo Ferreira, Vítor Manuel, José Cosseiro, não são propriamente nomes despicianos da história do futebol nacional, mas acho que essa ligação ao. A Vieira, Mantorras e ao Benfica ficará, ainda vai ficar na mente das pessoas como uma equipa satélite do Benfica, Deco.
Sim, Nandinho faz um hat-trick ao Sporting, em 98-99.
Portanto, nós estamos aqui a começar o futebol turístico do Ribatejo, a pensar que íamos falar de pouquíssima coisa, mas de repente o Alverca deu-nos aqui uma...
O Alverca já é a equipa com mais tradição da Primeira Liga. Tradição no sentido de com mais história rica, ou o Zé Benfim tomar...
Mas não é na Primeira Liga, não é? Tem esse handicap.
Sim.
Tem esse handicap.
Então é o Alverca. São as diferenças. 6 do União de Tomar.
Esta vai ser a sexta participação este ano do Alverca. No próximo ano. Portanto, vai igualar o número de vezes que o União de Tomar esteve na Primeira Liga. Não, portanto, ainda é complicado. Mas
claro, lá
estamos
está,
a falar nos 90 anos.
Recência, mas se calhar dou vantagem ao Alverca.
Sim.
Apesar de ser uma equipa que não me...
Também não cabe.
Gostei de ter subido, não deixava a piada Alverca, mas não...
E também agora também essa questão de Vinícius, não é? Ser um dos investidores, também essa questão. Estávamos a falar há pouco de futebol moderno e de Conguito. Temos aqui algumas...
regresso um bocado marcado com... Sim, por... Não regresso mais limpo, porque limpo no sentido de houve muito investimento estrangeiro a chegar, sim. E as subidas são alicerçadas nisso. Tem equipa B, tem equipa C.
Sim.
Acho que a C também está a subir. Acho que a C está na terceira divisão, Distrital de Lisboa.
Depois agora também a coisa. Depois no outro dia percebi-me que há muitas ligações de jogadores do próprio Alverca com o Santa Clara, que é a das sensações do campeonato que terminou há pouco, que ficou em quinto lugar e que vai, portanto, disputar eliminatórias da Liga Conferência.
Duas equipas que se estrearam em anos consecutivos. O Alverca em 99 e o Santa Clara em
99-2000. Havemos de ir aos Açores.
Metaforicamente,
se calhar, literalmente, não é? Mas de facto, já, portanto, em Alverca, sabes como é? Foi o comboio. O comboio é que me pôs a pensar, porque eu fiz muitas vezes Porto Lisboa.
De Ribatejo, talvez.
Não, eu via o campo do Vila Franquense, que fica mesmo junto à linha, mas depois eu via. Há uma zona em que dá para ver o estádio do Alverca. E naquelas minhas.
Acho que é o Museu do Ar. Sim. O Museu do Ar é mesmo ao pé na estação de Alverca.
Sim, sim, sim. E portanto, lembro, agora comecei a pensar, o Alverca ali naquela zona, portanto, Alverca do Ribatejo, porque nós estamos a concluir.
Nossa pesquisa para este
tipo. A nossa pesquisa foi exausta. Sim, pedimos desculpa a todos os nossos ouvintes, mas de facto, esta questão das províncias e da forma como os distritos, como se encaixa nos novos distritos, na nomenclatura atual, às vezes confundem-nos, mas o Alverca de facto tem esses jogadores, tem jogadores bastante interessantes.
Vou dizer mais, Paulo Santos.
Pois era, era por aí que eu ia. Mas o Yannick, desculpa. Para mim, desculpa, o Yannick era aquele guarda-redes que depois vai para o Benfica, não é? Mas era, fez boas exibições, bastante boas exibições.
O Alverca começou por ser uma equipe ligada, ainda antes de chegar à primeira divisão, a ideia que eu tenho, ao Sporting, mas depois acaba por ter uma ligação muito maior ao Benfica. E olhando para esta equipa, tanto que o Alverca era a equipa satélite quando sobe. Falou-se de se o Alverca podia subir ou não, sendo uma equipa...
Quase como equipa B.
Porque olhando, olha, tens jogadores com ligação a grandes. O Valente tinha 34 anos, antigo guarda-redes do Porto.
Sim, sim.
Praticamente não jogou no Porto.
Não, mas, além daquela altura era impossível.
Paulo Santos, Abel Silva, campeão de Riade, Hugo Costa, vinha do Benfica. Vinha do Benfica, história do Benfica. José Soares, Valido, Maniche, Jamir, Marco Freitas, acho que Marco Freitas aqui já é depois de ter passado pelo Benfica, o Ramires, também acho que é, acho que o Ramires por acaso acho que é a formação do Sporting, deixa-me confirmar só, se não estou a dizer nenhuma asneira, formação do Sporting, mas tinha feito parte do plantel do Benfica em 96-97 sem jogar. O tal Diogo, formação do Sporting, tinha o Milinkovic também, pai de... O Milinkovic é o pai do... Eu quero dizer Milinkovic-Savic, mas não tenho certeza. É. O pai do Milinkovic-Savic.
Sim.
Também tinha jogado em Chaves. Depois, avançados, Lima. História de Sporting. Caju.
Caju, que depois vai para o Porto. Né?
Vai para o Porto. Nandinho. E Rui Borges. Outro Rui Borges.
Sim.
O Faisulin. Lembras do Faisulin? Sim. No Euro 2004 e tudo. Pronto, é o primeiro Alverca que existe. Filipe Azevedo também é um avançado que,
e depois também há Veríssimo, não é?
Há muitos jogadores.
Veríssimo, que, aliás, que, estou aqui a ver, chegou... o segundo jogador com mais jogos na história do Alverca, segundo 0-0, o Veríssimo. O terceiro é o Caju, de facto.
Ovchinnikov, Gaspar, Kulkov.
Kulkov no Alverca.
Caneira, Sousa.
Caneira jogou muito, sim. Sousa.
Isto, agora vou ver, porque isto é, havia mesmo muitos. O Alhandra, formação do Sporting. Nuno Assis, formação do Sporting. O Paulo Costa. Tanto Paulo Costa, Caneira. Paulo Costa, Caneira e Alhandra, acho que foram os três que saíram mal do Sporting. E que depois voltaram a Portugal. 2000, isto é 99-2000. 2000-2001 é o ano em que chega Mantorras. E Zeferino também. Zeferino tinha sido a mal do Porto para ir para o Real Madrid. Lembras-te? Manu, que depois acaba por jogar no Benfica. Ivo Damas, jogador do Maia, que faz um hat-trick ao Porto.
Sim,
na Taça de Portugal. 3-4. Chiquinho Conde, Anderson Luís, um avançado que pertencia ao Benfica, ou depois foi para o Benfica. Pedro Martins, Tinaia.
E Milo Peixe, desculpa.
Sim, o Tinaia também era da formação do Porto. Zeferino e Tinaia eram três.
Não me lembro.
André Macanga. Lembras-te?
Uhum.
Internacional angolano, sim, que esteve, claro, no Mundial. O Rui Baião, irmão.
Quinzinho chegou a estar lá.
Uhum.
Mas isto já acho que já não é na seguir, desculpa.
Ricardo Carvalho. Lembravas do Ricardo Carvalho?
Não, lembrava-me no Leça. Mas sim. Mas o próprio José António, o Marco Almeida, agora estou aqui a ver, nos anos seguintes, o Diogo Luís, o Poejo.
Isto que é assim, cada pessoa dirá da sua forma.
Da sua forma, conforme.
Acho que eu percebi. E se eu tivesse tido Poejo, tu também perceberias.
Sim. Portanto... Mas de facto é um clube com...
Diogo Luís, tinha sido Diogo Luís.
Sim, Diogo Luís, sim. Não, sim, bate o Neonto.
Marco Almeida. Há aqui muito, lá está, muita gente que acabou por ter... já havia aqui muito dedo do Luís Filipe Vieira em entreposto. Que é o que é?
E está de volta o Alverca, portanto.
E se calhar o Luís Filipe Vieira também.
Veremos, não é? Há eleições este ano. Não, no Alverca. Mas, quer dizer, se calhar há, mas não faço a mínima ideia.
Vinícius vai contratar o Luís Filipe Vieira.
mas de facto, agora perdemos-nos aqui no guião, porque este foi assim um bocadinho inesperado. Não estava de facto planeado. Falamos do Montijo, falamos do União Tomar, falamos do Alverca. Eu estava a tentar, nunca fui ver um jogo ao Alverca. Estava a tentar lembrar se alguma vez tinha visto um jogo no Ribatejo. Vi vi um jogo na Academia de Alcochete, de uma equipa em que eu era assistente, de uma equipa de formação na altura do Oriental, um Sporting Oriental, de camadas jovens, não sei dizer agora, juvenis, uma coisa assim. Não, agora, antigamente tem-se dizia juvenis, mas era sub-15 ou sub-14, uma coisa.
Juvenis é sub-17. É, pode ser sub-16 ou sub-17.
Não, então era iniciados, desculpa, era iniciados. Fomos lá perder 4-3.
Nada mal.
Bom jogo.
Eu, quando lá fui, perdi 5-0, acho eu.
5-0. É aqui a diferença. Mas ao intervalo estava a vencer 3. Melhor. Ao intervalo estava a perder 2-0 ou 3-0, praticamente. E conseguimos empatar 3-3 e depois levamos o 4-3. Foi inglório. Os jogadores gostaram. Portanto, foi a minha única participação a nível de futebol no Ribatejo, que a nível de estádios, se calhar, o estádio do Alverca é aquela, dá-me sensação que está sempre vazio, não é?
É.
Não sei se é por ser muito grande.
É frio no sentido do ambiente, o ambiente é frio, porque sim, também é a distância entre a relva e a bancada.
E não, no outro dia, no jogo da subida, estava as bancadas não tinha ninguém. Portanto, é um clube sem adeptos, podemos dizer isso?
Com poucos adeptos. Tem jogadores do Real Madrid, mas não tem o zinho do quinto esquerdo, não.
Não, não é um clube sui generis, então. E para o ano, na Primeira Liga, vamos ver se calhar enchentes em 2 ou 3 jogos, no máximo. E enchentes, se calhar, só em 2 jogos. Estou a ser muito otimista se achar que haverá uma enchente no jogo, por exemplo, do Futebol Clube do Porto.
Depende do momento.
Sim. Mas Benfica e Sporting certamente que poderão lá colocar a casa praticamente cheia. E acho que e pelo menos é uma equipa que não tem de ir para outros estádios para receber os grandes. Quer dizer, não sei, não faço a mínima ideia se quiserem ir para onde. Também não há muitas opções, até porque o estádio não me parece
maior.
Rimeiro.
Portanto, acho que o estádio é mais do que suficiente.
É mais que sim. Sim.
Em termos de lotação, não sei se depois tem as condições, mas em termos de lotação.
Não sei quando é que queres ir. Se queres.
Vamos para ver um jogo, provavelmente o Alverca para a semana, porque é da próxima época.
Sim, ver um jogo, mas que jogo?
O roteiro, ou seja,
mas que jogo, pois.
Pois.
É complicado, não é?
Um Alverca Casa Pia, derby Riva de Gelo.
Mas aonde?
Em Alverca, tem de ser Alverca.
Em Alverca, ok.
Que é para ser mesmo Ribatejo.
Mas calhar um Alverca Vila Franquense.
Se houver, mas o ano vai haver um Alverca Casa Pia.
Sim.
Alverca Vila Franquense. Disseste Vila Franquense, querias fazer o escolho com o AVS.
Não faço a mínima, deixa a criatividade das pessoas.
O AVS, se tudo correr bem, quando as pessoas estiverem a ouvir este episódio, já está.
Força Vizela.
Vizelinha.
Meu Vizelinha, exatamente. Que é um estádio bastante. Sim, numa zona muito. De acessos bastante complicados. E aí dá para ver bem a diferença do norte para um sul. E do Ribatejo para o Minho.
Olha, fiz muitos estágios. Falámos dos estágios em Rio Maior. Fiz muitos estágios nestas viagens de fim de época, aqui quando chegava no Tires. À Rolga. Havia uma tradição todos os anos. Escolinhas, infantis e iniciados. Iam para a Rolga e jogávamos contra o CAD, que era uma equipa do entroncamento.
Uhum.
Acho que é Clube Atlético e Desportivo do Entroncamento. Só tinha até o sub-15. E portanto nós jogávamos, os escolinhos jogavam contra os escolinhos do CAD, os infantis jogavam contra os infantis do CAD, e devem ter sido 5 anos talvez que foi lá nessa altura. Numa das vezes, o avançado da nossa equipa, que era uma residencial com beliche, o avançado da nossa equipa caiu durante a noite, ele estava por cima de mim, caiu, bateu com a cabeça, partiu a cabeça, foi para o hospital com o meu pai e com mais gente, adultos que lá estavam. Eu não dei por nada. A seguir. Mas era giro, havia o jogo.
Tens saudades quando dormias assim?
Exato, uma criança a partir a cabeça e eu não dou por nada. Hoje em dia nem.
Cuidado.
Hoje em dia só um respirar já é motivo suficiente. E depois, se calhar mesmo a nível de turismo, já aqui antecipando um bocadinho as novas coisas, Constância é um sítio lindíssimo, é onde o Zezer desagua no Tejo. E desci muitas vezes, tanto da barragem de Castelo de Bote até Constância de caiaque, como o Zezer está durante muito tempo muito vazio, pós-barragem. Depois as viagens começaram a ser, saía-se de Constância e ia-se até Almorol. ao Castelo de Almourão. Também fazia parte, lá está, era o dia, era um jogo, o jogo contra o CAD lá do escalão homólogo, ia só ao Castelo de Almourão e ia só uma piscina na Golgã, acho eu. Acho que era mesmo na Golgã. Nunca fui lá ver cavalos.
Também, é uma zona cavalo, que de facto eu não me sinto nada em casa.
Familiarizado.
Conheço-te o mar, convento. Ponte Soro, come-se bem. Há um restaurante que eu estava a tentar lembrar do nome que eu comi muito bem em Ponte Soro. Tinha um bacalhau especial qualquer. Estava a tentar lembrar do nome, mas não interessa.
Bacalhau a Ponte Soro.
Pois, mas se eu pesquisar, talvez consiga. E de facto fico um bocado à nora nesta região, é verdade.
Mas agora, desculpa, já só para fechar o roteiro, o Clube Pro Futuro é o Alverca? É aquilo que temos mais curiosidade de saber o que é que vai acontecer, não é?
Sim, sim, sim.
Vinícius, claro. Vai acabar a carreira no Alverca?
Olha, já viste.
Acho que vamos ter um Vinícius contra Cristiano Ronaldo. Derby.
Acho que é complicado por causa das idades, mas um Vinícius a acabar na estamos a falar disso.
Sets do Real Madrid. O Vinícius é o 7 do Real, não é?
Eu acho que sim. Estamos a gravar. Eu vi antes, hoje ou ontem, vi uma notícia que é o Ronaldo vende a sua participação no Valladolid. Eu acho que quando o Vinícius acabar a carreira já terá vendido a sua
participação. Se lembra
do Alverca. Alverca.
Mas qual é esse?
Quem?
Não.
Não. Alverca. Não. Da Arábia Saudita?
Não, jogando no Al-Nassr.
O Al-Nassr, tudo bem. Agora não, o Alverca.
Um Alverca contra o Al-Nassr.
O restaurante é o Padeiro. Fica aqui a publicidade. O restaurante Padeiro em Ponte Soro.
Estamos a falar da combinação lazer-futebol.
É? Sim, sim, sim.
De lazer, acho que Golgã, Constância.
Sim, Tomar.
Ponte Soro. Boa comida. A comida do Ribeiro de Gênero é boa, não é?
Sim, sim, sim. E então, no início falamos de treinadores, desculpa, não falamos, mas José Peseiro, Rui Vitória.
E se estamos de Montijo, Paulo Futre.
Paulo Futre, claro. Desculpa. Sócio, desculpa.
Não sei exatamente onde é que são todos os jogadores, mas tendo em conta o patamar em que o Paulo Futre está e se vemos os outros, provavelmente será o melhor jogador da história do Ribatejo.
Mas não há dúvida.
No Figa não, no Figa é... No Figa é margem sul também, mas acho que não é...
Mas não pertence, não é? Luís Figo é... Só me lembro de...
As pastilhas.
Pastilhas, é isso. Só me lembro de pastilhas. Onde é que são as pastilhas?
Nasceu...
Almada.
Pois.
Portanto, Almada é de outra província, que depois falaremos num dos próximos episódios desta rubrica, mas de facto Luís Figo, Paulo Futre é o melhor jogador do Ribatejo. Acho que sim.
Sem dúvida.
Sócio.
Até porque, para.
E de facto nós não estávamos aqui concentradíssimos e foi por isso que se calhar falhamos no Alverca.
Tanta coisa, não é?
Exatamente.
Mas, se tivesse fazer um top de jogadores portugueses, onde é que o Futre está?
Ui.
Temos Ronaldo, Figo e Eusébio claramente acima do Futre.
Claramente acima do Futre, sim.
É? Esses três estão claramente acima do Futre.
Sim, estão noutra dimensão.
Contemporâneos, nossos contemporâneos, há mais algum acima do Futre?
Deco.
Pepe, Ricardo Carvalho, Deco.
Deco, se quiseres, sim.
O Deco e o Futre têm a semelhança de terem sido os dois segundos na Bola de Ouro.
Na Bola de Ouro, sim. Mas eu acho que Ricardo Carvalho. O Bernardo Silva não...
Eu ponho Futre acima.
Futre acima do Bernardo Silva.
Eu ponho o Futre acima do Deco só porque quando fiz esta pergunta estava a pensar em jogadores nascidos em território português.
Certo.
Quando nasceram era território português.
Sim, sim, sim. Então o Eusébio não conta.
É território português quando o Eusébio nasceu.
Pois é, também tem razão, desculpa.
Eu disse exatamente desta forma.
Sim, sim, sim. Sim.
Quando nasceram.
Mas o Brasil sempre foi nosso.
Acho que o Deco é... O Futre era o meu jogador preferido quando era pequeno. Tenho muita dificuldade em simplesmente fazer Futre e Deco, esquecendo a parte do nascer ou não nascer. Tenho muita dificuldade, porque o Deco realmente era brilhante e tem uma carreira um bocadinho mais marcante no meu tempo de vida, não é? Não sei se é necessariamente mais longa do que quantos anos é que o Futre teve no auge e quantos anos é que o Deco teve no auge. O Deco está desde 99 a 2006.
99 no auge é complicado, porque tem ali umas intermitências, digamos assim. Eu acho que o auge começa em 2000 e...
Mais tarde, dá mais razão. Portanto, o Futre tem
um auge maior.
Tem um período... das muitas lesões, tem de 87 a 92.
É, e o Futre tem, até porque o Futre nos primeiros anos do Porto já começa a marcar claramente aquela equipa que depois vai a Viena.
Adoro o Deco.
Sim, sim, sim.
Deco era o gênio.
Sim.
Mas
Futre.
Futre acima. E portanto temos. Vamos para Chalanas e
sim.
João Pinto, Rui Costas. Acho que.
Sim,
eu ponho Futre acima.
Sim,
eu Futre acima. Até porque lá foi segundo bolador.
Sim, o Rui Costa, por exemplo, nunca chegou a esse nível, se quiser, mas é um nível um pouco subjetivo, não quer dizer nada.
Lunas, Matateus,
sim. Sim.
Peruteus,
sim. Travassos,
Humbertos. Mas eu acho, pelo menos nesta mais contemporâneo, anos 80 até agora, acho que o Futre atrás.
Sim.
É o primeiro Dom Balador.
Concordo. E, portanto
o melhor ribatejano. Porque sim. Figa da Almada, Ronaldo da Madeira e Eusébio do...
Lourenço Marques.
Agora estava a dizer isto. Na volta até se calhar o futuro melhor de sempre neste tempo Portugal Continental. Mas temos o Figo da Almada.
E portanto o Ribatejo fica assim.
Olha, vamos dar notas.
Sim, força. Dá.
Peso histórico no futebol português.
O Futre agora, mas 3 de 0 a 5, 3
arredondado de 2 e
por causa do Futre,
não é?
É por causa do Futre, porque o Futre Montijo nos últimos anos tem-se falado muito do Montijo, Futre, e também é quase uma ele gosta sempre de trazer esse lado ribatejano dele.
Jogos para ver ao vivo: 2.
Eu ia dizer 1,5.
Dois arredondados.
Dois arredondados, só para ser simpático.
Clubes
também.
Acho que é para ser
dois.
Fizeste recência, mas talvez a região mais fraca.
Mais fraca? Mais do
até
que...
agora.
Não, Trás-os-Montes. Pois com o Chaves.
Nenhum destes clubes a mim me diz mais do que o Chaves, por exemplo.
Sim, percebo. O Chaves já foi à Europa. Sim, já foi à final da taça.
Acho que é mais fraca até agora. Não sei se vai continuar a ser
valia
mais fraca.
Valia uma... Não, aquela... Uma beira qualquer.
Beira interior.
A beira interior. Ali dos Castelos Brancos, não é?
Talvez.
Talvez. Talvez.
Que, sim.
Eu acho que aí é mais... acho que o Alverca e o Futre...
Combinação lazer-futebol.
Também é fracota.
É, lazer, sim.
Lazer,
é
sim.
Rico,
mas futebol é fraco.
3?
3. Para sermos simpáticos, sim.
Ok. Estão
dadas as notas?
Estava a ver qual é que era o outro.
Eu não trouxe aqui o meu fecheiro das anteriores, peço desculpa.
O Trás-os-Montes. Eu acho que não tenho, o meu não está atualizado. Este que eu queria ver é Trás-os-Montes e depois passámos para Douro Litoral. Portanto, as mais recentes eu não tenho.
Beira Alta, desculpa.
A Beira Alta teve. Tens equipas de Viseu. Académico Viseu e Tondela.
Achas isso mais fraco do que o Ribatejo?
Não, acho mais forte.
Ah, mais forte.
Tu é que falaste desta?
Não, não foi essa, não. Estou a dizer a de Castelo Branco, a Beira Baixa. Que tem
o
derby do Sporting Covilhã contra o Benfica
o
de Castelo Branco.
O Sporting Covilhã, para mim, é mais forte do que isto.
Ok.
Do que isto?
Não, do que isto. Sim, do que esta região. Talvez.
E portanto.
Se bem que. Não sei, eu estou com aquela questão de expectativas, que eu achava que ia ser um episódio em que íamos dar notas muito fracas e íamos ter alguma dificuldade em puxar por boas coisas de futebol no Ribatejo, mas no final, falando, obviamente com o Futre nós sabíamos, mas aquela ainda bem que conseguimos detectar que o Alverca é do Ribatejo a meio do episódio, senão iria ser bastante.
Já depois de 30 minutos humilhante. De pessoas a dizer
Alverca, pá! Caburros! Exato!
Subiu ontem, mas já estão, disseram que estou a gravar dia 24.
Não gostam do Vieira. É por isso. Deve ser por isso. Olha, ou é incompetência, ou é de propósito.
É de propósito.
Claro.
O Baixo Alentejo.
Sim, pois não.
Vai ser pior.
Sim. Beja.
O Baixo Alentejo vai ser
beja,
pior.
Beja
e Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago de Cacém e Sinos.
Sim.
A não ser que seja a minha equipa esquecida.
Sim, outra vez. Sim.
Ferreira do Alentejo, não. Cuba, Castro Verde, Beja, Barrancos, Alvito, Almodóvar, Alstrop. Em cinema é melhor que o Ribatejo.
Tudo.
Mas, Odmira. Ourique, Serpa, Vidigueira. Vasta Gama da Vidigueira subiu.
Vasta, sim.
Moura e Mértola.
É, mas fechamos assim. Mas acho que se não é das mais fracas, fica ao vosso critério também os ouvintes para poderem dizer.
Tem, o Ribatejo tem três presenças.
Sim, tem, três equipas com presenças.
Esta Baixa Alentejo não deu nenhuma.
Sim. E, e se formos à Beira Baixa, se calhar a equipe, não, só há uma equipa com presenças, não é? Só o Sporting da Covilhã. O Benfica Castelo Branco nunca esteve na primeira divisão e acho que nunca, não, acho que foi só isso que falamos. Por isso os nossos critérios são os nossos, os ouvintes poderão aplicar os deles e acho que também é interessante para pensarem. Mas de facto é uma das regiões mais pobres a nível de história do futebol português. A rivalizar então com uma da, com o Baixo Alentejo, que falaremos dentro de alguns meses, porque ainda temos de ir à Extremadura, ao Alto Alentejo, e só depois é que vamos ao Baixo Alentejo. Ainda estamos acima do Tejo, depois viajaremos ainda mais para o sul.
Não fregamos.
Exatamente. Não, partida. À partida não. Foi um gosto, obrigado por me teres recebido aqui no teu estúdio, Rui, obrigado.
Já viste isto? Um estúdio diferente das viagens que há fases.
Sim, sim, foi um estúdio novo. E pronto, vamos embora. Não vamos para o Ribatejo, mas...
Vamos para a Alvalade.
Vamos para a Alvalade, sim.
Na final entre o Barcelona e o Barcelona. A final de consolação dos semifinalistas derrotados na edição masculina.
Exatamente. Um abraço a todos.
E até à próxima.
Sintonia. Um abraço.